Serviço de atendimento à cavalaria.
Servimos bem para servir sempre.
Sejam bem-vindos ao Serviço de Atendimento à Cavalaria. Eu sou o Tato Targan, aqui do meu lado, vagabundo professor Mauri. Prazer estar aqui contigo, seu Satarca. É um prazer estar aqui com essa plateia maravilhosa! Esse é o Serviço de Atendimento à Cavalaria, esse programa delicinha que conversa direto com você, querido ouvinte.
Serviço de Atendimento à Cavalaria, o nosso programa especial de feedbacks da Cavalaria. E eu quero deixar claro que pro senhor Mauri hoje temos batismo.
Nossa senhora!
Vamos cumprir metas!
É isso aí, meta dada.
Por ano tem que pelo menos ter.
Não, é importante.
Vai ter batismo hoje.
No último saque do ano.
Hoje é o último saque do ano. Eu quero entrar, pro senhor Mauri, no clima de férias.
Ritmo.
Esse é o último podcast que eu estou gravando em 2021.
Eita, preula.
É, senhor Mauri.
E se surgir algum aqui do passe, não vai gravar?
Não vou.
Se for convidado, pá!
Não vou.
Não vai?
Já fechei minha agenda, já.
É mesmo?
Já fechei minha agenda.
Pô, se o cara do Flow te ligar e falar, Tato, vem aqui gravar comigo.
É que Flow não é podcast, né? Tem vídeo. Se bem que tem feed, né? Então é podcast. Não, tô zoando. Eles são nossos vizinhos, aparentemente.
Eles são aqui da região.
Eles são aqui da região também. Brincadeiras à parte, tá? Eu quero deixar bem claro que você também pode participar do saque. É muito fácil, é muito simples. Você pode mandar um e-mail pra podcast@redgeek.com.br ou uma mensagem em áudio para o nosso WhatsApp 11 98765 6950. Lembrando que você só pode mandar mensagem se você se identificar falando seu nome, idade, cidade e ocupação.
Importante também lembrar a você, querido ouvinte, que você pode mandar a sua cartinha.
Sim!
Cartinha e presentes também. Pode mandar presentes. Para a nossa caixa postal, para o remetente Rede Geek.
Não, remetente não, destinatário, mano.
Isso.
Para remetente é quem manda.
Desculpa. Para o destinatário Rede Geek, destinatário Rede Geek, caixa postal 16669, para o CEP 031-49-970, São Paulo, SP.
Lembrando que se você não colocar destinatário, não chega na gente.
Não chega mesmo.
Tá bom?
Tá bom.
E se você colocar remetente, a carta chega pra você.
Cara, você manda pra você mesmo.
Você manda pra você mesmo em nosso nome, que não faz o menor sentido. Tá? É importantíssimo a gente falar disso.
Apesar que vai chegar a cartinha nossa pras pessoas.
Ah, exatamente, José Mauri. A galera, eu não sei quando vai começar a chegar, né? Porque depende da região que a pessoa está, pode demorar mais ou menos pra chegar, mas as cartinhas já estão aí, viajando pelo mundo.
Viajando pelo mundo, pelo Brasil inteiro.
Sr. Mauri, vamos lá. Ó. Esse é o último saque de 2021.
Esse é o último saque de 2021.
A gente vai falar aqui rapidamente da programação de verão da Rede Geek.
Programação de férias.
Isso, tá? Vamos ter, eu não acredito? Sim, todas as semanas, não para.
Não para, não!
Pixel Redondo vai sair até dia 5 de janeiro.
Porque aí encerra a temporada.
Então, cara, não vai parar o Pixel Redondo. Vai, só, quer dizer, só quando acabar a temporada. E aí, quando acabar a temporada, vai voltar o update, vai voltar o Top 10 e volta o saque. O update volta no dia 13 de janeiro, o Top 10 volta no dia 14 de janeiro e o saque volta no dia 22 de janeiro. Eu provavelmente deixei um monte de informação importante de fora. Deixei.
Mas tá dito.
Vai fazer uma pausa do update do Top 10 e do saque.
É isso aí. Porque a gente merece... Tato, você merece descansar.
Cara. Eu preciso descansar.
Sabe quem merece descansar?
Quem?
São Eduardo.
Você precisa descansar, São Eduardo.
Não, eu vou fazer plantão de Natal.
Oh, que da hora que ele vai pra Natal, hein?
Olha!
Natal.
É!
Bacana. O negócio é louco aí, né?
Meio que experiência religiosa, né? Essa história de São Eduardo e Natal.
Isso aí, é o que eu imagino, né?
Ele é estrela de Belém, né?
Então...
E Belém é outro lugar, não tem nada a ver com Natal.
Sim. É, só... No Pará, né?
É que se viu a estrela de Belém, é em Natal.
É verdade.
É no Natal, no caso, né? Mas tudo bem. Professor Mauri, cara, eu vou fazer saque relaxado, cara. Sabe por quê, Mauri?
Porque você é um relaxado.
Porque não, porque eu tô em clima de férias, cara. A gente tem que entrar nesse clima de verão.
É tipo o último dia de aula, que daí
professor deixa todo mundo sentar em
círculo. Isso, isso. Assistiu um filme. Já, o professor já não quer mais trabalhar. Entendeu? Mas ele fez uma promessa quando ele. Quando o professor. Você não, não sei se vocês sabem disso, tá? O professor Mauri, ele fez isso, mas não sei se ele pode contar. Mas quando você faz a sua licenciatura, né? Quando você se torna um professor, né? Sim. No caso, você faz um juramento à bandeira que você promete enrolar as crianças pra que os pais possam ter liberdade. Então, faz parte do juramento à bandeira do professor, entendeu?
Isso aí.
E aí o professor ali fala assim: não, então vamos assistir um filme. Vamos ficar uns tempos aqui na escola.
Tem esse professor fela da mãe que fica, ó, quem quiser mais ir não precisa. Não precisa, ó. Se quiser, não vai ter mais nada. Já fechei, ó. Já fechei aqui o diário, viu? Se não quiser mais vir, tá tranquilo.
Mas a gente não tá nesse clima. Na verdade, a gente recebeu vários feedbacks.
Uhum.
E eu acho que é muito mais pra gente pegar leve, cara. Pra gente já começar a entrar nesse clima de recesso. Cada vez mais vai perdendo né, essa magia, né? A gente vai virando adulto, a gente vai pagando boleto. Não tem mais aquela excitação pro final do ano, né?
Porque... tipo, aquela coisa. Ih, cara, parece que eu vou ter mais gasto.
É, vai ser mais gasto. Professor Mauri, vamos começar então, saque?
Vamos ouvir aqui a mensagem em áudio de Marcel Campos, o consigliere da cavalaria.
Eu não sei se a gente podia ter colocado esse áudio no ar, porque ele não mandou pro saque, ele mandou pra mim.
Mas como que chegou aqui?
Porque eu coloquei aqui.
Mas e aí?
Eu mandei pra equipe mano, falei, coloca isso daí. Você vai ouvir, olha que da hora, que da hora. Ele criticou a gente.
Ah, tá. É no top 10 brasileiros e brasileiras ousadas.
Porque a gente cometeu uma falha.
Uma falha?
Foi uma correção de bugs.
Nossa.
Cara, que tópico difícil, hein? Putz grila, cara. Brasileiros mais ousados. Os top 10. Bom, primeiro que é difícil pra cacete, né, cara? Tem muito brasileiro que foi muito ousado. Eu acho que o mais difícil foi a maneira como vocês devem ter processado o que é ousadia, né? E no campo, né, que a pessoa também atua, né? Porque são campos diferentes, né, cara? Às vezes você pode ser ousado na vida, tem a ver com o que você faz numa determinada área, né? E obviamente o impacto que isso causa. E também tem níveis de impactos diferentes, né? O nível de impacto pro brasileiro e o nível de impacto que o brasileiro causou globalmente, né? Uma coisa é causar impacto no Brasil, outra coisa é causar impacto globalmente. E todos que foram falados, eu acho que, cara, tinham que estar lá ou tinham que ter pelo menos menção honrosa. Mas tem um brasileiro que foi ousado para um caralho e não entrou nem na menção honrosa, velho. Talvez um dos brasileiros mais ousados de todos os tempos, cara. E vocês nem falaram o nome dele.
Ele tá falando do jacaré do grupo El Chan.
Não, para. Você falou sério?
Não. É do compadre Washington. Não, sério, vamos lá.
E vocês nem falaram o nome dele. Ayrton Senna. Mano, falar de brasileiros ousados e não falar de Ayrton Senna, caraca. Essa foi uma puta falha.
Caraca, velho. É o peso, mano. É o peso. Ayrton Senna do Brasil, né,
Ayrton
mano?
Ayrton Senna do Brasil. Um strike pra Lilian!
Primeiro strike. Desculpa,
primeiro
saiu. Strike da Lilian.
Primeiro strike da Lilian. Strike mágico, né? Strike que a gente não esquece. É, Lilian, se for 3, tá fora. É só pra explicar, né?
Pra ela, as regras do jogo.
Seja bem-vindo, Red Geek! 3 strikes, tá fora?
Não, pô. Realmente é complicado. A gente não ter nem citado na menção honrosa.
É verdade.
É uma falha muito grave.
É porque esse, no top 10, esse é o zero. O Ayrton Senna é o zero
nesse top 10. O Ayrton, ele foi ousado na profissão dele, né?
Sim.
Ele era arrojado demais, inclusive tinha pilotos que torciam o nariz, né, pra ele por conta disso e tal. É muito louco como ele conseguiu despertar um sentimento de nacionalismo que poucas pessoas conseguiram fazer, né, em tão pouco tempo.
E de um jeito bacana, né?
É, de um jeito positivo, que não necessariamente tá ligado à política, né?
É
muito louco isso.
É um orgulho de fazer parte dessa nação.
Sim.
Mas não é uma parada ligada a patriotismo, a raiva, né?
É, isso aí é uma coisa, ódio. Tipo,
a paz, assim.
É algo que uniu.
Uma good vibe, assim, que ligou o Brasil, né?
É isso aí. E é muito louco, né? Até já que o consigliere citou aqui o Ayrton Senna, é muito louco como o Hamilton conseguiu trazer um gostinho disso, né? Agora pra Fórmula 1 de novo, né? Ele é inglês, não é brasileiro, mas ele tem uma ligação muito forte com o Ayrton Senna, e acho que devido a isso se criou uma simpatia muito grande em relação a ele com os brasileiros. E a corrida que ele teve aqui, né, no ano de 2021 no Brasil, Interlagos, conseguiu despertar muito desse sentimento novamente nos brasileiros.
E no final, né, ele saiu com a bandeirinha.
É, tal, cara.
Que aí causou até um rebuliço, né? Ah, devia, não devia. Eu não consigo entender essas tretas.
Cara,
né?
Não, velho. Tem que fazer sim.
Achei mó da hora.
Com certeza. Ah, do caralho. O Consigliere, muito obrigado aí pelo seu puxão de orelha. Afinal, você é o Consigliere, né?
Exatamente.
Então, é nada mais justo, nada mais justo.
O que seria de nós sem a cavalaria, mano?
É isso aí, Muito, muito bacana. Um beijo pra você. Tô morrendo de saudade. Que pena que eu não vou conseguir fazer um almoço de Natal com o Consigliere nesse ano, viu?
É, cara, a gente tem a tradição.
Vai fazer falta, né?
Mas a gente vai fazer ano que vem. Vai dar tudo certo.
Aí a gente faz dois almoços.
O almoço e janta.
Isso aí.
Um Raul!
Raul, meu velho!
Tá gostando, professor Mauri? A gente tá no modo relax.
Agora, professor Mauri, a gente vai.
Sabe por quê? Sabe por que você tá relax, tá?
Por quê?
Porque eu tô de férias.
É porque você acompanha o canal Easy Relax.
É verdade. Esse é só pra quem ouviu.
Isso não é uma newsletter.
Isso não é uma newsletter dessa semana.
Tá relaxado. Você fez seu exercício?
Eu fiz meu exercício de respiração, professor Mauri. Ó. Agora a gente vai ouvir um áudio do Lucas Uruelen, o Panoramix da Cavalaria, sobre o último saque, o despasteurizador.
Que é muito bom, porque ele fala sobre a diferença entre o chopp e a cerveja.
Tô ansioso pra ver essa resposta. Vamos ouvir.
Aú, Marechais, que é o Lucas Urvelin, o Panoramix da Cavalaria. Pô, acabei de ouvir o saco despasteurizando. Fiquei muito feliz de ter um saque baseado numa mensagem minha, no áudio meu. E só respondendo, a diferença de chopp pra cerveja é uma questão legislativa brasileira, tá? Que a nossa legislação disse que cerveja não pasteurizada chama chopp e cerveja pasteurizada chama cerveja. Mas até aí não tem muita diferença, porque você pode vender chopp em lata, em garrafa, assim como você pode vender a cerveja pasteurizada em barril. Né? Então é só uma questão que só existe aqui no Brasil. E sobre a Guinness, na verdade, ela já tem um sistema que faz isso desde sempre, né? Aquela bolinha que vem dentro da latinha de Guinness é uma bolinha de nitrogênio. Na hora que libera, ela faz uma agitação dentro da garrafa e na hora que você verte ela pro copo, parece que tá se tirando um chopp mais cremosinho. Tanto é que a maioria dos bares, choperias aí especializadas em cerveja, trabalha com sistema de nitrogênio para deixar a cerveja mais cremosa. Então, no dia que alguém colocar um cilindrinho de nitrogênio para eu encaixar na minha lata e aí sim tirar uma cerveja cremosa, aí talvez, né, a gente possa falar que é chopp. Mas nem assim é chopp, não. É só uma cerveja cremosa. Raul!
Ou seja,
no final, cagação de regra.
Cagação de regra.
É uma primeiro ele fala que é uma legislação só do Brasil. Depois ele fala que dá pra comprar cerveja em barril e chopp em lata.
Você lembra do chopp Brahma? Era chopp Brahma, lembra que vendia?
É.
Quando a cerveja, né? Ele chamava, acho que, de chopp Brahma antigamente.
É?
É, mas não sei se era chopp.
Eu também não.
Mas ele tinha até na marca e tal, chopp Brahma e tal. Olha, que eu acompanho esse mercado desde pequeno Mauri.
Desde pequeno Mauri, quando seu pai molhava um mindinho assim e passava na tua chupeta.
É, isso aí, não. Molhava a chupeta direito.
Ah,
essa coisa de passar o dedo sujo na boca da criança. Pelo amor de Deus.
Pai dos anos 80. O chupeta caía no chão, ele chacoalhava duas vezes, passava no álcool da cerveja pra limpar a chupeta.
É isso aí.
E aí ele bebia a cerveja e você chupava a chupeta com cerveja. Tá, é isso aí. Educação top. Educação top, top.
Queria saber. Não sabia essa parada do nitrogênio aí, de deixar cremoso e tal. Aquela cerveja que você toma refrescante e cremosa, já temos aqui a
receita. Posso falar um negócio nada a ver com
cerveja? A gente já mandou o Raul pro Panoramix.
Um Raul Panoramix, seu lindo, meu velho. Obrigado pelo seu comentário. Valeu.
Quero falar um negócio nada a ver com isso.
Diga lá.
Nada a ver. Sabe um rolê que eu curto pra caralho?
Qual?
Que não tem nada a ver com cerveja nem
chope, mas que faz espuminha. Eu gosto de lavar a mão com espuminha e não com o, com o sabonete líquido.
Como é que é?
Eu gosto de lavar a mão com espuminha, espuminha. Eu gosto da saboneteira que faz espuminha, já. Ele faz, você aperta e faz assim. E faz espuminha.
Você gosta do
da espuminha.
Mas por quê? Qual é a parada?
Eu não sei. Eu me sinto chique toda vez que eu lavo a mão com espuminha. Porque, eu não sei. Eu gosto de espuminha.
Mas você sente que sua mão fica mais limpa?
Mais cheirosa. Eu gosto. Não sei, eu gosto.
Entendi.
Eu sinto que limpa tão bem quanto. Economizo sabão. Economizo sabão. Impressionante como você economiza sabão com espumadeira.
Ah, é? Chama espumadeira?
Pelo jeito, sim.
Você tá zoando.
Não, sério.
Caraca, velho.
E aí, cara...
Essa saboneteira.
Exatamente.
Entendi.
E aí, na verdade, você tem que fazer uma diluição. Você pega 10% de sabonete líquido, 90% de água.
Você tá zoando.
Sério.
90%? Então não deve limpar, tá?
Tô falando
não que higieniza, limpa. Higieniza, velho.
Tô falando que higieniza.
Você tá fazendo homeopatia de sabonete.
Caralho, não. Parou tudo.
Até a Manu
Esse Laura. É o nome do saco. Homeopatia... De sabonete.
A Manu Laura tá aqui no estúdio com a gente, ela não conseguiu não nem segurar. Segura.
Caralho, homeopatia de sabonete é o nome desse episódio, velho. É que a diluição ela vai de 10 a 30% dependendo da espumadeira que você tá usando, tá? Pra poder chegar na densidade certa. A Manu Laura tá se segurando. Nossa, vai sair correndo porque ela vai me desmilhando. Nossa, olha o nome dela. Ela vai engasgar. Nossa senhora, ela tá chorando.
Que bosta.
Mas eu tô falando sério, Maurinho.
E funciona, então.
Funciona.
Olha lá.
Vai morrer. Bate nas costas dela, Maurinho. Ela vai morrer. Eu falei que ela ia morrer. Ela tá toda torta ali.
Não morre, não.
Beleza? Homeopatia de sabonete. Mas é sério, porque o negócio, cara, ele faz uma espuminha bacana que lava a mão, limpa a mão. É. Pelo menos, aparentemente, higieniza tudo. Fica cheirosinho, tá ligado?
Aham, sim.
Eu acho que é uma baita solução, cara.
Entendi.
Só que qual que é o problema disso? Eu não consegui nenhuma espumadeira daquela lá.
Mas automática ou mecânica?
Das duas, durável.
Ah, porque você quebra.
Cara, ela quebra fácil.
Mas será que é mecanismo... porque
você... Será que a peça é a peça da frente?
Pode tudo? Ser.
Não, as automáticas... Eu tinha comprado mais chiquezona, assim, tá ligado? Uhum. E aí ela, tipo, com menos de 3 meses, ela falhou. Uhum. E aí eu fui lá e devolvi pra loja. Uhum. Falei, não tá funcionando.
Não presta.
E aí eu comprei uma de 10 conto no Mercado Livre, assim, sabe? Menos de 10 conto, sei lá, 5 reais no Mercado Livre. E aí essas daí quebram de tempos em tempos, assim. O meu maior problema com isso é que é plástico, entendeu? Eu queria um sisteminha que fosse durável, que não estragasse.
Entendi.
Porque o leitor da espuminha é fantástico, cara.
Entendi.
É fantástico.
Porque o que faz a espuma, você diluir bastante, aí o sistema faz uma pressão que quando ele sai...
Ele puxa ar, entendeu?
Ah.
Ele tem tipo uma bombinha que puxa ar e aí ele mistura, né? Já tá com aquela mistureba de água com uhum. sabão e aí ele faz um chuf e faz uma espuma.
Uhum.
Cara, é bem da hora esse rolê, cara.
Mas você já viu algum estudo científico comprovando de que ele higieniza a mão?
Ah, agora eu vou pesquisar.
Na mesma eficiência.
Espuma, lavar mão. Espuma para lavar as mãos. Vamos lá. Eficácia. Espuma higienizadora possui eficácia comprovada na eliminação de micro-organismos. Acho que é isso aí, cara. Funciona também.
Se alguém tiver alguma questão em relação a isso, manda aí pro
Manda dica aí pra nós.
Mas sabe o que eu também gosto também?
Ah.
Da festa da espuma. Lembra quando tinha isso nos anos 90,
nossa.
2000?
Nossa!
Que tinha a noite, a balada, e aí tinha a pista de espuma. Chegava um determinado horário, os caras ligavam.
Ficava tipo uma piscina de espuma, assim, acima da cintura.
Era isso mesmo. Daí, mano, o bagulho era louco lá, né?
É o Dark Room da matinê.
Era o Dark Room da matinê.
Porque tava rolando as coisas ali, as pessoas não viam por conta da espuma.
Isso aí.
A ideia da espuma, da festa da espuma, era esconder as coisas que rolavam na espuma.
E aí também umedecia o ambiente.
É verdade, né? Lubrificava o ambiente.
Não, porque aí algumas roupas podiam ficar mais transparentes e tal. Aí tinha toda essa sensualização.
É isso aí.
Época é boa, né?
É
matiné, é isso aí, é o Dark Room da matiné.
É o Dark Room, claro, né? É o Light Room, esse cara, esse é outro nome. É o Dark Room ao contrário.
Dark Room ao contrário é um nome chamativo, mano. É o Dark Room ao contrário. É que homeopatia de sabonete é muito bom. Mas Dark Room ao contrário vai chamar mais até. É um clickbait quase.
É que Dark Room ao contrário, na verdade, é um local onde as pessoas não podem encostar em você.
Ah, é, isso é. Fica tudo aceso e ninguém encosta em ninguém.
Exatamente. Tá chegando muito perto.
É isso aí.
É o que deveria ser da pandemia.
É o que deveria ser. Exatamente. O Dark Room ao contrário.
Vamos aqui pra próxima mensagem. Ela, cara, na verdade ela não é uma mensagem, ela chegou através do correio pra gente,
tá? Olha só, Mauri.
Mas essa cartinha não é uma cartinha qualquer.
Não, professor Mauri, é uma cartinha especial porque é um batismo!
Chegou o batismo por carta, senhoras e senhores.
Eu vou até quero fazer... dizer...
Ó. Várias páginas.
Não, ele pegou com uma gramatura da hora.
Oito
páginas. E todas as páginas queimadinhas.
Customizadas. Assim,
todas customizadas. Bem acabadas. Ficou bem da hora.
Ficou muito louco. Ó, mas vamos lá. Vamos ao batizado do ano, né? Pra fechar bem o saque. Vamos ter um batismo aqui. Vamos lá. Raul Marechais.
Raul.
Raul, equipe da Rede Geek.
Raul.
Bênção, São Eduardo. Raul, nobres membros da Cavalaria. Me chamo Pedro Henrique Trevisan Calegari e este mail...
É, porque não é um E, né? É só uma correspondência.
Muito está bom. Levemente analógico e muito atrasado. Então, vamos começar do jeito certo, na época certa, e vamos avançando. Cara, ele fez uma viagem no tempo dele com a Rede Geek e isso que é muito legal.
Hora. Foi muito da hora mesmo.
E da hora que na carta ele vai colocando em vermelho comentários em cima do que ele vai escrevendo. Mas eu vou pular esse tipo de coisa, né?
Depois ele escreveu em vermelho comentários sobre o que ele escreveu. Aí depois ele escreveu em laranja comentários sobre o que ele escreveu em vermelho.
É isso aí.
É tipo Maquiavel comentado por Napoleão.
É isso aí, mano.
Comentado por Chapolin depois.
Olá, viagem no tempo, né? Então ele me mandou, olá, Tato e Mauri.
Raul.
Acabo de reouvir o episódio que, por acaso, encontrei sobre Lost, o Year Geeks 11, e foi como fui fisgado.
Que da hora,
cara. O papo descontraído, as teorias levemente malucas, a fluidez, mesmo sabendo que a edição existe, foram suficientes pra ganhar um ouvinte fiel.
Putz, que da hora, Pedro. Porque assim, cara, vou te dizer que naquela época não tinha tanta edição assim, não, viu?
Ó, de 2009 pra cá, pra vocês terem uma ideia aqui, ele colocou, né, quando ele escreveu a carta, foi no dia 3/2 de 2020, tá? Então, de 2009 pra cá, ou melhor, vocês me acompanham por vários momentos. Foram 4 mudanças entre 3 cidades. Terminei o ensino médio, tive um TCC rejeitado, tirei carta de motorista, primeiro trabalho, primeiro fila, primeiras vezes, primeira BFF, primeira namorada, primeira noiva, já tá aqui 1, 2 e 2, né? A fila andou pelo jeito ali. Primeira depressão, primeira recuperação, segunda depressão, única internação pela depressão, recuperação física, recuperação mental, primeiro AP próprio, primeiro carro. Que da hora,
né? Cara. Fugido. Várias conquistas.
É isso aí, né? A gente vai crescendo, né? Já entenderam, né? Na alegria ou na tristeza, a Rede Geek sempre foi minha constante. E voltando lá pra Lost, né? Que é a constante dele. Porra, velho.
Muito
que
da hora
saber,
cara,
que a gente tá junto com você nessa jornada, viu? Eu mudei muito em 11 anos e a Rede Geek também, né?
É, pra você ver, quanto tempo ele mandou essa carta, Mauri? Porque a gente já tá fazendo quase 15.
É verdade.
Esse ano agora, 2022, a gente faz 15 anos.
Foda.
Você parou pra pensar, Mauri? A gente vai fazer 15 anos de Rede Geek.
Caraca, velho. Vai ter que ter uma festa de debutante.
Caraca! Vai chamar 15 casais representando as 15 primaveras da Rede Geek.
É isso aí.
Primeiro tem que entrar o Léo Luz com a Kel.
Caraca, porque
é isso aí. Depois entra o David Balotan com a Mi.
É isso aí.
Tem que ter, tipo.
Do Salles a mais.
Nossa, certeza.
A gente coloca o Léo pra ser o mestre de cerimônia.
Nossa, demais, cara. Demais. Agora, entrando no salão.
É muito brega da hora.
Representando as 15 primaveras da Rede Geek. Qual que é a música que você tá tocando nesse momento?
Estaria tocando Smash Mouth, né?
Nesse caso, sim. Dorime. Dorime também. Também é muito boa. Continuando aqui, ele fala, né, continuando a jornada dele com a Rede Geek, ele falou, ó, teve o primeiro episódio duplo, 21A e 21B, né?
Ah, da hora esse daí. Ouçam logo antes que eu tire do ar.
Ele coloca ainda que não perdoa o tato pelo episódio 42 não ser sobre Douglas Adams.
É porque, na verdade, eu estava segurando o momento certo.
Ele comenta ainda que o primeiro episódio especial de e-mails foi entre o 43 e o 44.
Sim.
Ele perdoou o tato depois, porque o primeiro episódio do que é o Ultra Geek foi sobre o Douglas Adams.
Sim!
Ele falou que é o primeiro top 10 como quadro, teve episódio de batismo, teve o audiojogo eletrizante, pixel redondo, toque independente, e-mail show, Raul Cavalaria, update, né, em formato também de podcast, o nascimento do saco, a morte do Ultra Geek, o nascimento do Eu Não Acredito. Ufa, quantas coisas, hein?
E agora são várias atrações, né, cara? Que da hora, Pedro, que você acompanhou e tá com a gente toda essa jornada. É muito maluco, às vezes, a gente trocar ideia com... Porque a gente troca ideia com o pessoal que, às vezes, sei lá, tá com a gente há algum tempo, sei lá, com alguns anos. E tem uma galera que tá com a gente, assim, bem desde o começo.
Sim.
É muito chocante, né?
É mesmo. É foda. Continuando aqui, ó. Mudamos muito nesses anos, mudamos para melhor, nos unimos em uma cavalaria. Descobrimos a resposta para a vida, universo e tudo mais. 42. Evoluímos para versões melhores de nós mesmos. O Ultra Geek não morreu. Ele cresceu e se espalhou em quatro maravilhosos programas que ocupa 4 dias da nossa grade podcastal. Hoje até mais, né?
Cara, é isso aí. Que lindo, cara.
Por fim, tenho duas últimas palavras que são tão completas que resumem meus sentimentos. E aí ele mandou aqui, obrigado.
Fez uma página inteira de obrigado.
E mandou Raul. Também uma página dedicada ao Raul.
Ao Raul não, porque não é uma pessoa.
A todos os Rauls. O Cortez, o Júlio.
Exatamente, o Gazola.
O Raul Rosa.
É isso aí.
E ele complementa aqui. O espírito da Rede Geek se resume em uma certa definição de voar. Vocês aprendem a cair e errar o chão.
É isso aí, cara. O meu melhor estilo Guia do Mochileiro das Galáxias.
Ou Buzz Lightyear, né?
É cair com estilo, é isso aí.
É isso. Isso foi a carta, né, dele contando a história dele com a Rede Geek. E aí ele mandou um PS gigante aí falando sobre características dele.
Deixa um adendo, resumão.
É isso aí que ele fala aqui, sobre as características dele e tudo mais. Ele fala que adora ver o circo pegar fogo, que é um mestre de RPG vingativo, é gordo, preguiçoso e folgado, também tem um leve TDAH, mas ele fala que não é feito só de coisas ruins, ele gosta de ouvir as pessoas, é um coração mole, gosta de carinho, estudar, faz engenharia química, história, cinema, teatro, política, gastronomia, caramba.
Ele acho que gosta de tudo isso.
Ele estuda, provavelmente não faz faculdade, né?
Sim.
Ele estuda o assunto.
É, né? Exatamente, ele é apaixonado, entusiasta. Que palavra bonita.
É. Né? Ele ainda fala que apesar de não ter fé na humanidade, ele é um otimista e defende as pessoas que ele gosta. E apesar da primeira informação, de que ele adora ver o circo pegar fogo, ele é um pacifista. Bom, espero que seja o suficiente, desejo a todos boas energias, muita comida, uma ótima internet e muita paz. Até ficou uma mensagem bonita. Pra encerrar o ano, sim.
Ah,
do caralho, mano, do caralho. Pô, Pedro, sensacional. Até peço desculpa, Pedro, porque aqui não ficou claro pra gente se você queria ser identificado. Colocou aqui um codinome também no meio da carta, então... Mas, meu, a gente gostou tanto que a gente não viu sentido. É. A gente quer que as pessoas saibam quem é o Pedro,
que você
cara.
É essa pessoa maravilhosa, cara. E aí, professor Maurinho?
Tem alguns pontos que eu gosto muito. O fato dele ser mestre de RPG, dele gostar de ver o circo pegar fogo, mas ao mesmo tempo apaixonado por conhecimento, se aprofundar nas ideias, saber um pouquinho de cada coisa.
Eu gostei do trabalho artesanal que ele fez na carta.
Então, isso fala muito sobre ele, né? Os cuidados, dá pra ver que é um cara...
Coração grande, de se ligar às pessoas, mas ao mesmo tempo, às vezes, ser objetivo.
Sim, ou às vezes as pessoas olharem pra isso e às vezes achar que, na verdade, ele é um cara que só gosta de ver o circo pegar fogo, mas na verdade ele é um pacifista, é um cara que se importa com as pessoas, é um cara otimista.
Então, Pedro Henrique Trevisan Calegari,
ajoelhe-se! A partir de hoje, tu serás conhecido como o Flock da Cavalaria Geek!
Flock!
Flock da Cavalaria, esse personagem maravilhoso da série Vikings.
Que é o cara que gosta de ver o circo pegar fogo, mas ao mesmo tempo é o cara mais coração.
É o cara que faz a sociedade viking chegar mais longe com a sua invenção, com seu barco, com seu olhar diferenciado sobre
com
a humanidade.
Com seu toque artesanal.
É, isso mesmo.
Seu esmero, com seu carinho.
Se você ainda não assistiu essa série, por favor, Pedro, assista, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo Flock, que tem ali, né, muito do Loki também no seu coração.
Então, um Raul pro Flock da Cavalaria Geek, um beijo no coração e seja muito bem-vindo à Cavalaria de Elite.
Raul!
Próxima mensagem, professor Mauri, é de Lucas Conrado, de Vespasiano, Belo Horizonte.
Qualquer dia eu quero ir pra Vespasiano.
Vespasiano é um bom nome.
É um bom nome.
E de Vespasiano, Belo Horizonte, mas Belo Horizonte já não é cidade?
Eu não sei, ele tá morando nas duas cidades? Eu não sei, é confuso. Mas
será que é um strike isso?
Talvez, dele, né? Não sei.
Será que Vespasiano é o sobrenome dele e estão falando que se chamou como se fosse cidade dele?
Tipo, o sobrenome dele é tipo Lucas Conrado de Vespasiano.
E na verdade ele é só de Belo
Lucas,
Horizonte.
Lucas, por favor, por favor, por favor. Diz que é isso. Vamos ouvir o áudio dele.
Tô ligado que ele é atlético, hein?
Raul, Cavalaria, vocês estão bom? Eu tô bom. Aqui quem fala é o Lucas.
Caraca, não é ele não, velho. É o André Sus, velho.
Peraí. Será? 32 anos, comissário de voo desempregado e editor freelance de podcast, precisando de um editor, fala comigo. Vespasiano, Minas Gerais.
É Vespasiano, Minas Gerais.
É então não é BH, é MG.
É MG.
Deveria estar alguém...
Não foi, faltou
nas aulas de geografia.
Exatamente.
Acabei de ouvir o Top 10 Desaparecimentos e sobre o desaparecimento do voo da Malaysia, essa história lembra muito uma que aconteceu, na verdade, com o voo da Varig. Decolou do Japão na década de 70, não vou lembrar agora direito o ano.
E pousou no Brasil na década de 90.
Caraca.
Assim, da hora, não, desculpa.
Ele tava indo pros Estados Unidos, Los Angeles, e de Los Angeles ia pro Rio. Um Boeing 707 cargueiro da Varig sumiu. Simplesmente sumiu no Oceano Pacífico e ninguém nunca achou nenhum vestígio dele. O curioso desse caso é que o comandante desse voo era também o comandante de um outro voo da Varig que decolou do Rio para Paris e a cabine pegou fogo. Provavelmente alguém jogou uma guimba de cigarro na lixeira do banheiro e como o ar do avião é muito seco, a lixeira é praticamente só papel, a lixeira começou a pegar fogo. E aí o fogo se espalhou pela cabine, matou praticamente todos os passageiros, sobreviveu um passageiro só e uma parte só da tripulação também sobreviveu. O avião caiu num campo de cebola a poucos quilômetros do aeroporto de Paris. E é... assim, infelizmente, sobre avião desaparecer no oceano, acaba acontecendo, porque né, o mar é muito grande. Pra vocês terem ideia, aquele Air France que decolou do Galeão também indo pra Paris, ele caiu com todos os instrumentos funcionando, as pessoas sabiam onde ele caiu e levou 2 anos pra encontrar os destroços. Então imagina o voo da Malaysia ou esse da Varig que ninguém sabe onde caiu, beleza? Valeu, abração, 2 minutos, tchau.
Raul!
2 minutos, tchau.
É, não, porque a gente tem falado, tenta manter em um minuto.
Tá. Mas, cara, você só trouxe informação, Lucas, não, foi?
Caralho,
pauleira, isso.
Pauleira, cara.
Sensacional, cara, obrigado por ter acrescentado aí esse seu conhecimento, né, com a gente, até porque isso complementa demais o top 10 que a gente fez sobre desaparecimentos.
Cara, que da hora, cara.
Loucura.
Que curiosidade. Putz, tem esse cenário, né, primeiro ele falando, putz, tal voo, mesmo sabendo a localização, demorou 2 anos pra encontrar os destroços.
Então, né?
Imagina sem encontrar, sem...
É agulha no palheiro.
É, agulha no palheiro, cara. O oceano é gigantesco, o planeta Terra é gigantesco, e é o tipo de coisa que...
E as correntes marítimas não colaboram.
É, então, quer dizer, né? Tá lá cumprindo sua função, né? Pra outras coisas, né?
É bem complicado, cara.
Lucas Conrado, meu velho, manda aí mensagem pra gente batizar também, manda um e-mail, uma cartinha e tal.
Pode demorar um ano,
mas a gente quer te batizar, pelo amor de Deus, já tem até um nome pensado pra você.
Meu velho, um Raul pra você, um beijo no seu coração.
Raul! Vamos agora, seu Tatarkan. Olha só, mano, que da hora. Realmente ia fazer falta se nós não tivéssemos, no último saque, uma mensagem do Maverick, o Zalinski da Cavalaria.
Raul, Cavalaria, Raul, Marechais, sou eu, Maverick. O Zalinski da Cavalaria Geek, 48 anos, residente de Santa Catarina, mais precisamente em Joinville. E tô aqui para desejar a todos vocês muita felicidade, muito amor, muito carinho, muita saúde e muita nerdice. Que todos os sonhos, todas as os planos, todos os projetos sejam realizados nesse ano que vai entrar. A vocês, Marechais, a vocês da Rede Geek, um beijo no coração, muito obrigado por vocês estarem aí. Marechais, mais uma vez, obrigado por todo o apoio que vocês sempre me deram fora daqui da Rede Geek, no particular mesmo. Vocês não têm ideia do quanto vocês estão no meu coração. Tato, Mauri, amo vocês, tá? Como amigos, amo vocês como irmãos e amo toda essa cavalaria linda e maravilhosa. Tô feliz pra caramba, vocês sabem por quê, né? Então, se vocês quiserem até falar, podem falar da minha novidade, né? Gente, um beijo. Feliz Natal a todos e um Raul longo e próspero! Ho, 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 ho!
Raul, meu velho! Olha, vamos lá, professor Mauri. Primeiro, que a mensagem do Zalinski que tá aqui simbolizando todas as mensagens positivas e good vibes que toda a cavalaria mandou.
Sim.
E, cara, e essa é a nossa mensagem também pra vocês. Muita good vibe, tudo de bom. E a gente vai manter o mistério do porquê o Zalinski tá tão feliz.
Deixa a imaginação rolar.
Na verdade, professor Mauri, isso é um cliffhanger pra te segurar até o saque do ano que vem.
Boa, boa.
Caralho, tudo planejado, mano.
Zalinski, seu lindo. Aproveita aí, viu? Um beijo pra você e um Raul, viu?
Um beijo, cara.
Raul.
E falando em Raul,
vamos para o momento Raul.
Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Raul para Fabrício Amorinho, Kung Fury da Cavalaria, que tá ficando doidinho com vários episódios do Pixel Redondo saindo por semana.
Um Raul pra Luciano Conrado, que riu alto com o nosso post no Instagram sobre reunir pessoas sem problemas agora no final do ano.
Um Raul para Gisele Taveira, que reagiu com eita quando viu a divulgação da sua entrevista saindo no MC 101.
Um Raul pra Juliana Correia, que mandou um vocês arrasaram nesse top 10 sobre o top 10 brasileiras e brasileiros ousados.
Um Raul para Igor Mansur, que também achou um ótimo episódio, mas viu a capa e pensou que fosse algo de ousadia nos games.
Um Raul para Júlio Brotas, que comentou no Insta que nossa criatividade está a todo vapor, obrigado.
Um Raul para Cristiano Azevedo, que assistiu o nosso resumão da Huawei Band e comentou, excelente resumão, parabéns.
Obrigado. Um Raul para Gabriel Henrique, que achou o Pixel Redondo com a Acer maravilhoso.
Eu também. Um Raul para Manuel Lucas, que tweetou sua lista de podcasts mais ouvidos com a nossa presença e nos agradeceu.
Um Raul para Anderson Farm, que achou muito top gravar o MC 101 com o Marcel Campos.
Um Raul para Caco de Paulo, arqueólogo da cavalaria, que ouviu o top 10 brasileiros e brasileiras ousados e mandou mais um excelente episódio para a lista.
Um Raul para Dionísio Silveira Wilson da cavalaria, que comentou sobre o top 10 desaparecimentos. O maior sumiço de todos é o meu pagamento que caiu na conta na quarta-feira e sumiu na quinta.
Esse é bom. Um Raul para os nossos apoiadores de novembro.
Adriana Couto Pereira.
Ana Paula Carvalho.
Anderson Angelotti.
André de Oliveira Rus.
Bruno Gouveia Santos.
David Nunes Balotin.
Eduardo Cristiano Zabiela.
Fernando D'Arte Favini.
Fernando Tanese Máscara.
Felipe Rios.
Gladstone Caires da Silva.
Guilherme Bacelar.
Guilherme Pricoli.
Igor Antônio.
Igor Carlo Magno.
José Valentim.
Júlio Tadeu da Costa.
Kevin Costner.
Laís Consol Magno.
Luiz Fernando da Silva Xavier.
Matheus L. Silva.
Paula Piva.
Pedro Melgácio Barroso.
Rafael de Vasconcelos Cunha.
Rafael Lohmann.
Roberto B.
Rodrigo Bueno.
Bueno Mascarenhas,
Roger Tacada,
Sérgio Loreto,
Thiago Cedi Castro,
Thiago Pereira,
Victor Hugo de Araújo Silva,
Vitor Garcia
e todo mundo que apoia a gente em todas as cotas. Vocês são lindos, vocês são demais.
Um Raul pra você que mandou mensagem, mandou e-mail, mandou correspondência e não apareceu por aqui.
Um Raul pra você que vai mandar seus comentários durante nossos recessos.
Um Raul pra todo mundo que compartilhou os nossos podcasts dentre os mais ouvidos de 2021, seus lindos.
É isso aí, cavalaria.
E até o ano que vem.
Com mais um
serviço
de atendimento.
Cavalaria.
Ai, homeopatia de sabonete, você tá de sacanagem comigo.
Ah, puta que pariu, mano.
Não, porque funciona igual, assim.
Caralho,
funciona. É muito bom, funciona igual.
Mas você vai lá em casa lavar a mão, mano. Você vai lá em casa lavar a mão.
Vamos fazer o teste cego e aí a gente vê. Lava com...
Gasgueta.
Vamos fazer um teste cego. A gente lava uma mão com um sabonete normal e uma mão com espuminha. E a gente dá pras pessoas cheirarem e elas falam qual que tá mais cheiroso.
Mas como é que você vai lavar uma mão só se você precisa da outra mão? Porque uma mão lava a outra, mano.
Ah, entendi. Tá certo.
Eu lavo a minha mão e você lava a sua?
Não, porque aí a mão são mãos de pessoas diferentes. Isso pode influenciar no experimento.
Ah, verdade. Afinal, eu sou muito mais cheiroso.